Bom, agora mais formalmente, sejam bem-vindos à Assembleia da República, mais concretamente à Comissão de Economia e Obras Públicas desta Assembleia e ao seu Grupo de Trabalho das Audiências. A entidade que vamos ouvir com todo o gosto é Plastics Europe e o assunto é a Diretiva de Eficiência Energética. A informação que eu aqui tenho presente é que está presente em representação desta entidade o engenheiro Ramon Rill.
Não, não está bem.
Ah, muito bem.
Não pode vir, eu, de facto, esqueci de.
Ah, muito bem. Então diga-me só qual é o nome.
Portanto, a Alicia Martim.
Pronto, a engenheira Alicia Martim, responsável para a Espanha da gestão ambiental dos plásticos. E engenheiro Rogério Pratas. Ok. Muito bem. Em representação dos grupos parlamentares está presente o deputado João Paulo Viegas, do grupo parlamentar do CDS, o deputado Duarte Cordeiro, do grupo parlamentar do Partido Socialista, e o próprio Nuno Matias, do grupo parlamentar do Partido Social Democrata, também coordenador deste grupo de trabalho. A metodologia de trabalho que vos iria propor era disporem de 10, 15 minutos iniciais para a apresentação. Os senhores deputados usariam da palavra durante 5 minutos para questões. E teriam depois 10 minutos finais para as respostas que entendam relevantes, sendo que isto nós temos transmitido a todas as entidades que nos dão o gosto de vir comunicar um pouco connosco e trocar impressões, que entendam isto como um ponto de partida, no sentido de nos poderem, do futuro, fazer chegar outras informações que ajudem a alimentar o trabalho parlamentar, porque, felizmente, hoje as vias de comunicação são eficazes, céleres e rápidas, e portanto, tudo aquilo que nos queiram fazer chegar futuramente será distribuído por todos os senhores deputados para enriquecer a sua reflexão e trabalho parlamentar. Portanto, desde já passava-vos a palavra, agradecendo mais uma vez a vossa presença, que é com muito gosto que os recebemos. Pedia só, sempre que usarem da palavra, se identifiquem para a gravação, porque esta reunião será gravada para efeitos de memória futura e para o acompanhamento de todos os interessados. É só carregar no botão.
Então, muito obrigado. Nós é que agradecemos, enfim, o privilégio de estar aqui convosco. É para nós a primeira vez que estamos aqui na Assembleia da República e eu também, não há muito tempo que sou o representante da Plastics Europe aqui em Portugal, desde outubro portanto, do ano passado. Enfim, como é vulgar agora, quero começar por fazer a nossa declaração de interesses. Enfim, passe, digamos, a nossa declaração de interesses, digamos, não é muito interesseira. Portanto, nós, a nossa associação, comunga do ponto de vista da Comissão Europeia sobre a lei da eficiência energética e, portanto, obviamente que, digamos, sendo a posição da Comissão aquela que é, do ponto de vista económico, mais expansiva, é aquela que também, digamos, mais possibilidades de trabalho e de criação de postos de trabalho dá aos nossos, não diretamente aos nossos associados. Os nossos associados são, enfim, em geral, grandes empresas da indústria química, mas há a indústria transformadora de plásticos em Portugal e em Espanha e nos outros países da Europa. Portanto, uma outra referência que queria fazer é que o ponto em que está, neste momento, a lei da eficiência energética no que se refere aos edifícios, portanto, no que se refere. Portanto, à economia de energia dos edifícios, que, enfim, pelos estudos feitos, representa cerca de 40% da totalidade, digamos, da possível poupança energética, que a Comissão estipulou em 20%, não é? Portanto, no ano 2020. E, portanto, nós achamos que existe aqui uma contradição absoluta, não é? Porque, digamos, a proposta diretiva que existe neste momento, que restringiu de uma maneira absolutamente brutal, digamos, a recuperação de edifícios designadamente do Estado, portanto, restringindo-os apenas a edifícios do Estado Central, torna, a nosso ver, inviável que se venha a atingir por essa via, que é uma via importante de poupança de energia, torna impossível que se venha a atingir o objetivo da redução dos 20%. Não é? Portanto, esta é, digamos, digamos, aquilo que eu queria focar fundamentalmente, digamos, o nosso interesse em, digamos, apoiar, portanto, o ponto de vista da Comissão, já que ele coincide com o nosso ponto de vista, por, enfim, razões globais de economia, mas por razões egoístas também de, enfim, de interesse da nossa indústria, e, portanto, também porque o número de edifícios que neste momento está em causa, com a restrição que foi feita através do acordo entre o Parlamento Europeu e o Conselho, em que prevaleceu a visão do Conselho, leva a que apenas cerca de 0,1% dos edifícios públicos estejam incluídos nesta, portanto, nesta ação de recuperação, digamos, a decorrer até 2020. Portanto, eu passaria agora à Alícia, falará, eu penso que em castelhano não haverá nenhum problema que se entenda.
Se entendem, certamente.
Muchas gracias en primer lugar. Intentaré hablar un poco despacio por si hay algún problema a la hora de entenderme. Una vez que Ruggerio ha presentado las principales ideas en cuanto a la posición de Plastics Europe con respecto a la directiva de eficiencia energética, lo que queríamos era presentarles qué es Plastics Europe, porque como ha comentado Ruggerio, es la primera vez que estamos presentes en la Asamblea de la República de Portugal, y bueno, pues para que conozcan a qué sector representamos y qué industrias están detrás de Plastics Europe. Plastics Europe es una asociación relativamente joven. Comenzó en el año 2005, es una asociación paneuropea que representa a los productores de materia prima plástica en Europa. No sé si conocen, pero el sector de los plásticos lo podríamos dividir en dos partes. Por una parte, los productores de materia prima, que son los que hacen la granza, y posteriormente los transformadores, que son los que transforman esa granza en un producto final. Plastic Europe, como les digo, representa a los productores de materia prima plástica, es decir, a la primera parte de la cadena. A nivel europeo, Plastics Europe cuenta con más de 100 empresas asociadas, que representan en torno al 90% de la producción de plásticos en Europa. ¿Cómo está organizada Plastics Europe? Plastics Europe tiene una sede central en Bruselas y 5 centros regionales distribuidos por toda Europa. Tendríamos una oficina en Frankfurt, que representaría a Alemania y a los países de Centro Europa y los nuevos países del Este. Otra oficina en Londres, que representa a todos los países nórdicos. Otra oficina en Milán, para Italia y los países del Mediterráneo. Otra oficina en París, para Francia y los países del Benelux, y otra oficina en Madrid para cubrir la península ibérica, España y Portugal. A continuación, pueden ver los datos que la industria que representa de la industria que representa Plastic Europe en cuanto a número de empresas, número de trabajadores y volumen de facturación. A nivel europeo, las empresas productoras de materia prima plástica tienen más de 50.000 empresas, dan trabajo aproximadamente a 1.600.000 trabajadores, con un volumen de negocios de unos 280.000 millones de euros. Esto, como les digo, es a nivel europeo. A nivel de la península ibérica, aproximadamente representamos a unas 4.000 empresas, dando empleo a prácticamente 74.000 empleados y con un volumen de facturación de unos 23.000 millones de euros. La misión de Plastic Europe es fundamentalmente demostrar los beneficios que los productos plásticos aportan a la sociedad y aportan al desarrollo sostenible. Trabajamos fundamentalmente desde Plastic Europe en tres áreas de trabajo. La primera sería eficiencia energética y cambio climático. Bajo este área de trabajo estarían los trabajos que hemos realizado con la directiva de la eficiencia energética y lo que nos ha traído hoy aquí a reunirnos con ustedes. El segundo área de trabajo sería la protección del consumidor, todo lo que aportan los plásticos para favorecer la vida de los consumidores y asegurar la seguridad y la salud del consumidor. Y, por último, la tercera área de trabajo sería la parte de que llamamos de resource efficiency, todo lo que supone el aprovechamiento de los recursos, los residuos, etcétera. Y, por último, tenemos una parte de comunicación corporativa que da apoyo a los tres grupos de trabajo que les hemos comentado anteriormente. Por último, les presentamos muy brevemente datos a nivel global de lo que representa la industria de los plásticos. Los plásticos comenzaron a fabricarse en torno a los años 50. El crecimiento ha sido continuo desde los años 50 hasta el año pasado, pasando de una producción de 1,5 millones de toneladas en 1950 a 280 millones de toneladas en 2011. Para el próximo año estimamos un crecimiento mundial, a nivel mundial, en torno al 4% comparado con el 2010. Y según los datos que nosotros disponemos de 2011, China ha pasado a ser por primera vez líder en producción mundial de plásticos, representando un 23% de la producción mundial. En cuanto a tipos de plásticos, las poliolefinas son el conjunto de plásticos con mayor producción, en torno a un 56% de la producción mundial de plásticos, seguido de otros tipos de plásticos como el PVC, el poliestireno y el PET. Y yo creo que por mi parte, en cuanto a la presentación de Plastic Europe, no sé si tienen alguna pregunta, pues encantados de responderles.
Nós temos
mais uma pequena apresentação, só para situar a questão que nos traz aqui.
Então, faça um favor. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim.
É basicamente para fazer, digamos, o cronograma da Diretiva da Eficiência Energética. Portanto, a Europa quer reduzir o consumo energético em pelo menos 20% até 2020 e, portanto, para o efeito, em 2011, publicou uma proposta de diretiva. Não é? E, portanto, na proposta de diretiva, os assuntos fundamentais era incrementar a eficiência energética dos edifícios, que, portanto, em conjunto se põe uns 41% da energia que se consome, e a outra parte era a retirada dos direitos de emissão, ou dos ETS, que é um assunto que não é, digamos, objeto da nossa reunião de hoje. Portanto, relativamente ao aumento da eficácia energética dos edifícios, portanto, a proposta da Comissão era incluir a renovação de 3% de todos os edifícios públicos para aumentar a sua eficiência energética e estabelecia que os Estados previssem planos de renovação dos edifícios existentes. Após a passagem do texto pelo Parlamento Europeu, este baixou a proposta para 2,5% de todos os edifícios públicos, portanto, e depois o Conselho propôs manter os 3%, mas limitando aos edifícios do Governo Central, o que fez, de facto, reduzir o número de edifícios a intervencionar a cerca de 0,1% daqueles que a Comissão estava a considerar. Portanto, isto é um assunto que nós não vamos falar e, portanto, isto é o cronograma da evolução deste.
Deputado João Paulo Viegas.
Muito obrigado. Em primeiro lugar, parlamentar, agradecer a apresentação. Isto é uma matéria que é extremamente importante. Aliás, neste grupo de audiência já tivemos a oportunidade também de ouvir outras associações e entidades, nomeadamente as janelas eficientes, ao nível também da fiscalização e da importância que é a implementação de medidas no sentido de melhorar a eficiência energética dos nossos edifícios. Há aqui uma nota em relação também aos edifícios, principalmente em relação aos edifícios públicos e àquela aplicação. Penso que terá que ser uma preocupação também ao nível de todos os edifícios e a forma como devemos implementar medidas do ponto de vista de fazer perceber às pessoas que o poupar energia é adotar soluções em termos daquilo que é até à própria habitação e reduzir aqui o peso significativo na fatura que pagamos mensalmente. E, portanto, essa terá que ser uma das vias, será sem dúvida ao nível da eficiência energética. Foi feita esta apresentação, não houve a oportunidade de discutir algumas das matérias que aqui vêm, nomeadamente estas alterações. Devemos, como é óbvio, caminhar no sentido que esta diretiva e que em 2020 se possa atingir os objetivos, não só em 2020, mas isto terá que ser medidas a implementar de uma forma constante. Percebo esta questão dos edifícios públicos ao nível do Governo Central e tenho também, isso foi abordado noutras audiências, uma preocupação também se os novos edifícios, aqueles que estão a ser atualmente construídos, se estão a cumprir ou não estas as exigências que deviam ser implementadas. Isso não estamos, tive a oportunidade na última audiência de falar, inclusive ao nível das construções da parque escolar, das novas escolas, portanto, e há uma preocupação grande é que muitas delas não tiveram em conta aquilo que deviam ser as exigências ao nível da poupança de energia e o que vão gerar é mais consumo de energia e, portanto, aqui é uma preocupação, ou seja, não estamos só, devíamos estar a cautelar aquilo que é os edifícios mais antigos e arranjar uma forma deles se tornarem mais eficientes do ponto de vista energético. Uma preocupação também é que a construção de novos edifícios, e só uma nota, se for possível, se estes novos edifícios estão ou não a cumprir aquilo que deveria estar estabelecido, nós também temos de ter uma preocupação acrescida não só com os edifícios mais antigos, mas também com os novos edifícios e de que forma é que a construção dos mesmos está a contribuir para um aumento do consumo de energia e desperdício do consumo de energia. Portanto, se também temos que ter aí uma preocupação. E depois há matérias que, efetivamente, também passará por sensibilizar, que aqui temos os edifícios do Governo Central, também temos, e as autarquias terão que ter aqui um papel importantíssimo, que é também na reestruturação e na alteração dos edifícios que cada uma tem, para se caminhar no sentido de atingir estes objetivos. Então, não tendo assim muito mais perguntas, esta exposição também é esclarecedora, mas em relação a isto, eu queria, se possível, que também me dessem a vossa opinião. Muito obrigado.
Muito obrigado, deputado Duarte Cordeiro.
Muito obrigado, bom dia. Quero transmitir, portanto, o nome é Eduardo Cordeiro, sou deputado do Partido Socialista. A matéria que vos traz hoje é uma matéria que em particular me diz bastante. Eu não sei se têm conhecimento ou não. Eu, em 2009, apresentei um projeto de resolução aqui na Assembleia da República que tinha como objetivo, que foi aprovado por unanimidade, que é um aspecto positivo, que tinha como objetivo tornar transparente a fatura energética do Estado. Ou seja, a forçar que o Governo, a nível nacional, as autarquias, os governos regionais, pudessem, nomeadamente os seus decisores políticos, pudessem não só tornar público e apresentar relatórios regulares quanto ao seu consumo de energia por tipologia de consumo, edifícios, veículos, etc. Isto leva-me à questão que se coloca em relação à sua apresentação, que é... e, portanto, essa, por acaso, a resolução foi aprovada por unanimidade, todos os partidos políticos aprovaram a resolução que nós apresentámos, mas ainda não é algo que exista, ou seja, nós hoje não temos uma noção em concreto qual é o consumo de energia do Estado, que era ao nível das várias tipologias de consumo de energia. E a pergunta que eu gostava de perguntar, deixar, é, faz sentido que a preocupação que nos transmite é uma preocupação com a qual eu partilho, faz sentido, e acho que é um caminho que não deixa de ser muito útil ao nosso país, porque, independentemente dos constrangimentos financeiros que possamos, neste momento, enfrentar, também é verdade que temos fundos comunitários disponíveis para poder aplicar em determinadas zonas do país, entre outras áreas, para a área da reabilitação urbana e, por essa via, para a área também da eficiência energética. Portanto, me parece que, independentemente de haver constrangimentos do ponto de vista de gastos públicos que podiam inibir todos estes objetivos que aqui definem, em particular nos países que estão a ser mais afetados pela crise financeira que nós vivemos, eventualmente nos países do Norte da Europa será mais fácil objetivos mais ambiciosos do ponto de vista daquilo que possa significar investimento do ponto de vista de eficiência energética nos edifícios públicos, nos países com mais do sul da Europa, com mais preocupações do ponto de vista, neste momento, financeiro, há maiores constrangimentos para o investimento, mas ainda assim eu admito que exista, nesta fase, existem alternativas, nomeadamente através dos fundos comunitários, que possam estar disponíveis para esta via. A questão que se coloca é exatamente, por um lado, ter noção de qual é o consumo de energia do Estado, dos edifícios públicos, porque para tentar perceber, efetivamente, qual é o peso desse consumo de energia dos edifícios públicos no total do consumo de energia dos edifícios do país e que, por essa via, para tentar perceber se efetivamente compromete ou não a meta do ponto de vista da poupança que está definida ao nível dos países todos, a nível da União Europeia, mas também ao nível do nosso país. E, portanto, acho que daí a nossa preocupação na altura de tornar transparente a fatura energética do ponto de vista público. E, portanto, que apesar de ter sido aprovada como resolução, ainda não foi operacionalizada do ponto de vista das entidades. E, portanto, também tinha um outro objetivo, que era, independentemente de haver ou não investimento do ponto de vista dos edifícios públicos, haveria também, de alguma maneira, uma inibição, digamos assim, para o dirigente, para o decisor, do ponto de vista daquilo que era o consumo de energia que estava à sua responsabilidade. Mas isto é a questão que vos coloco, portanto, concordo por princípio com os objetivos que aqui nos trazem, acho que faz sentido. Pela informação que estávamos há pouco a trocar impressões entre nós, parece-nos que a transposição da diretiva ainda não ocorreu. Portanto, estamos a trabalhar com tempo, que é ótimo. E, portanto, não me parece que seja um objetivo, falo pelo meu partido, mas mesmo em global, parece-me que é um objetivo, por princípio, que faça sentido nós termos esse cuidado quando houver a transposição da diretiva. Uma transposição da diretiva implica objetivos mínimos, o que não significa que um país não possa assumir objetivos superiores àqueles que estão definidos na diretiva. Agora, a questão que volta à origem da minha pergunta é se tem ou não tem informação e se é possível ou não, e se nós temos de trabalhar a montante ou não no que diz respeito à obtenção de informação quanto ao que significa um objetivo para a parte dos edifícios públicos e qual é o peso que tem do ponto de vista do consumo de energia a nível, quer dessa área de consumo de energia, quer a nível nacional. E essa é a grande questão, que é através dessa questão que se coloca ou não, digamos assim, a nossa avaliação de que não são suficientemente ambiciosos os objetivos que estão na diretiva para o nosso país. E, portanto, independentemente dos objetivos da diretiva para o qual nós pouco poderemos fazer, não é? Porque foi aprovada, poderemos ou não, eventualmente, assumir objetivos mais ambiciosos com a diretiva, mas isso implica, da nossa parte, o conhecimento dessa informação, que eu acho que não existe, mas que, se não existindo, também poderemos trabalhar em conjunto para que, se fosse uma realidade, passar a termos acesso a essa informação, que nos permitiria, entre outras coisas, chegar aos objetivos que vos trouxeram aqui hoje. Portanto, dizer que partilho inteiramente os objetivos, tenho muito gosto de vos enviar a resolução que foi aprovada aqui, se entenderem, porque acho que foi aprovada por todos e, portanto, de alguma maneira também é uma boa base de trabalho. E gostava de saber se têm informações relativamente ao consumo de energia dos edifícios públicos face ao total daquilo que é o consumo de energia nacional. Obrigado.
Não, se me permite, desculpe, já agora. Obrigado. A questão da energia, e isto é uma preocupação que é transversal aos partidos, é necessariamente algo que nos deve... não só preocupar, mas sobretudo permitir ter aqui uma reflexão muito profunda, porque nós sabemos que é um fator de travão do nosso crescimento económico e sabemos também que uma parte desse fator de travão resulta de condições naturais do país e da sua dependência energética em relação ao exterior, mas resulta também em relação a questões de eficiência. Nós temos a plena noção do desperdício que existe no consumo energético, bem como naquilo que é a organização da nossa sociedade e de muitos dos seus elementos, a começar pelos edifícios e o desperdício que existe na sua concepção, que leva a que depois, no seu funcionamento, muita da energia seja desperdiçada, incrementando a fatura energética, como aqui já foi falado. E, portanto, é algo que para nós é sensível, é importante. Esta diretiva tem este condão de permitir alertar para a preocupação que deve resultar, em primeiro lugar, no exemplo que a ação pública deve constar no novo planeamento daquilo que são os novos edifícios, mas também na remodelação de edifícios existentes. Eu percebo que, se calhar, 0,1%, como aqui falaram, dos edifícios seja, se calhar, um ponto de partida relativamente pouco ambicioso, mas, pelo menos para início de conversa e para início de estruturação de uma ação mais estratégica de futuro, deve ser um ponto de partida, mais que não seja simbólico. Nós percebemos também que, nesta altura, os constrangimentos orçamentais, sobretudo em Portugal, levam a que, se calhar, a operacionalização de uma estratégia mais ambiciosa, que parece-nos a nós é necessário que seja tida na primeira oportunidade, mas ainda assim, neste momento, sabemos que há aqui um conjunto de constrangimentos que levam a que a operacionalização da estratégia de eficiência energética nem sempre seja possível de operacionalizar tão rápido quanto nós entendemos que seria útil. Mas eu penso que aí posso falar por todos os partidos. Eu acho que não há nenhum que não tenha esta preocupação, bem como a questão energética tem sido uma preocupação do atual governo, não só naquilo que é a eficiência energética por si, mas naquilo que é também a fatura energética que todos nós temos que ainda pagar, de forma a assegurar que não seja pelo lado da energia, pelo lado do desperdício e pelo lado da fatura que se criam menores condições para, por um lado, o funcionamento da sociedade, por outro, a competitividade de quem está na sociedade, por outro, a fatura energética que todos nós depois temos que pagar na ineficiência energética que, porventura, exista no setor do Estado. E, portanto, resulta claro que, e eu penso que aí posso falar por todos, é uma preocupação de todos nós, esta diretiva, aquilo que traz é um assunto que deve começar a estar na agenda e deve fazer parte da estratégia dos decisores políticos, e por maioria de razão nesta Assembleia da República, que é o responsável pela produção legislativa, essa preocupação deve estar presente, seja na iniciativa própria, seja naquilo que é a fiscalização da atividade governativa. E, portanto, nós acompanhamos esta preocupação. Agora, as perguntas que eu gostaria de deixar é: que propostas é que já apresentaram? Eu percebo que, sendo uma associação de cariz não nacional apenas, se calhar as vossas pontes de contacto se calhar estão mais centralizadas naquilo que é funcionamento e a produção legislativa, se calhar, a nível comunitário, mas se assim for, ou se assim não for, pedia que me corrigissem. Mas que contactos é que têm feito, que propostas é que têm apresentado, que feedback é que têm tido daquilo que são as vossas intervenções e aquilo que são as vossas iniciativas e propostas em relação a estas matérias? Porque, como já aqui foi dito, nós temos recebido um conjunto alargado de associações, que, em alguns casos, têm a ver com este setor, e foi aqui falado na questão das janelas eficientes também. E nós temos como filosofia, e por isso é que temos nesta comissão muita abertura para receber todas as instituições e todas as associações que nos procuram, este feedback que vem da sociedade civil é muito importante para nós termos consciência do que se passa, porque apesar de todos nós termos a nossa formação, eu, apesar de ser economista, tive alguma formação específica na área da economia e da energia, ninguém melhor do que quem está no terreno nos pode ajudar a alimentar melhor a consciência do que existe, dos problemas que subsistem e de que forma é que nós podemos tentar ultrapassá-los com propostas concretas. Sendo que nessa reflexão, certamente, se constroem boas soluções para o futuro. E eu penso que é o objetivo de todos, nesta mesma Assembleia, que assim aconteça. E por isso era a pergunta que deixava, é que propostas têm apresentado, que participação têm tido, que contactos têm concretizado e, sobretudo, que feedback é que têm percebido junto das instituições comunitárias, junto, eventualmente, das instituições nacionais, porque entendemos nós que estes objetivos, mais ou menos ambiciosos, devem, pelo menos, representar um ponto de partida estratégico para aquilo que é um novo balanço energético em Portugal que nos torne mais competitivos e mais sustentáveis.
Muito obrigado. Eu começava por agradecer ao Sr. Deputado João Viegas, portanto, a reflexão que fez e, enfim, aquilo que me pareceu o seu comungar das nossas preocupações, já que aqui o objetivo essencial é sensibilizar para, digamos, esta problemática e, digamos, arranjar um parceiro para dialogar sobre esta e outras matérias. Relativamente ao Sr. Engenheiro Duarte Cordeiro. Sr. Dr. Duarte Cordeiro. Portanto, quero dizer-lhe que não tenho, pelo menos aqui relativamente a Portugal, esses elementos. Não sei se a Alicia terá relativamente à Espanha, mas o que lhe posso dizer é que irei procurar investigar. E irei procurar, enfim, sim, eu irei procurar investigar essa situação. Aliás, digamos, o meu trabalho durante, digamos, estes meses tem sido, enfim, investigar e comunicar. Podemos falar depois um bocadinho mais nisso. E portanto, é isso que lhe posso prometer. Não lhe posso responder, mas posso prometer-lhe isso. Relativamente ao Sr. Deputado Nuno Matias, pois, de facto, nós estamos em Bruxelas e, portanto, procuramos, através de Bruxelas, sensibilizar, digamos, os deputados europeus para esta matéria e procuramos, digamos, através de todos os escritórios que temos aí, espalhados pela Europa, sensibilizar, digamos, as partes envolvidas neste processo para este assunto. Eu posso dizer que, pessoalmente, Escrevi uma carta semelhante àquela que escrevi para vós. Escrevi para os deputados europeus portugueses, portanto, que fazem parte do ITRE, e não recebi resposta. Escrevi para a Comissão de Economia da Assembleia da República e tive o grato gosto de ter esta resposta. Escrevi para o Sr. Secretário de Estado da Energia e também não tive resposta. E escrevi para o Sr. Secretário de Estado do Ambiente e também não tive resposta. Portanto, esta é, digamos, a situação geral daquilo que se tem procurado fazer. Portanto, eu diria que as nossas propostas, a proposta geral é aquela que já enunciámos, portanto, defender portanto, a posição da Comissão, mas eu acho que aqui a Alícia, se me dessem licença, fazendo aí uma pequena exposição sobre a eficiência energética, poderia talvez, enfim, dar a conhecer um pouco melhor onde é que os produtos de plástico podem auxiliar nessa matéria.
Sabes qual é?
Plástico de sustentabilidade, se quiseres.
Bueno.
Antes de iniciar a apresentação, ia só pedir um favor.
Muy brevemente, decirles la aportación que los plásticos podrían hacer precisamente para conseguir los objetivos de reducir el consumo energético y cómo pueden contribuir a que, bueno, pues de alguna manera Europa esté más cerca de ese objetivo que nos fijamos de el ahorro del 20% del consumo actual de energía. Para empezar, un mensaje muy, muy claro. La producción de productos plásticos se consume únicamente entre un 4 y un 6% del consumo total del petróleo. Esta cantidad es muy pequeña si comparamos con prácticamente el 96% restante de la producción del petróleo que se destina a transporte o a calefacción. Es un petróleo que directamente se quema y del que no obtenemos ningún ahorro. Sin embargo, en el caso de los productos plásticos, con un porcentaje muy pequeño del consumo de petróleo, se consiguen grandes ahorros de energía, sobre todo en su fase de uso. ¿Cuáles son estos ahorros de energía que se consiguen gracias a la utilización de materiales plásticos? Bueno, pues de acuerdo a un estudio que Plastics Europe ha contratado a un instituto independiente austriaco que se llama el Rentag, aquí les hemos traído algunos ejemplos en castellano y en inglés. Este estudio analiza los impactos de ahorro de energía y de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero de diferentes materiales, no solo de los materiales plásticos, sino también de otros materiales alternativos. ¿Cuáles son las conclusiones de este? Bueno, esta gráfica se ve un poco mal aquí. ¿Cuáles son las conclusiones de este estudio? Si sustituyésemos los materiales plásticos por materiales alternativos, en cuanto a materia, estaríamos utilizando 4 veces más materia si no utilizásemos materiales plásticos y utilizásemos otros materiales alternativos. En cuanto a energía, se estaría utilizando un 57% más de energía si sustituyésemos los materiales plásticos por otros materiales alternativos, y en cuanto a emisiones de gases de efecto invernadero se emitirían un 63% más de emisiones de gases de efecto invernadero al sustituir los materiales plásticos por otros materiales alternativos. A lo largo del documento hemos intentado resumir de ese estudio los principales ahorros que se consiguen en las aplicaciones más importantes de los plásticos. Aquí pueden ver en la aplicación de envases y embalajes, sobre todo se consiguen grandes ahorros en cuanto a pérdidas de alimentos gracias a la utilización de los envases plásticos. Se ahorran grandes pérdidas de alimentos y además se puede alargar la vida útil de los alimentos. Con un pequeño film de plástico de apenas pues 3 gramos conseguimos alargar la vida, por ejemplo, de una hortaliza pues de 3 días a 14 días. Ahí se están ahorrando ya recursos. Otro ejemplo es, por ejemplo, en automoción, gracias a hoy día los coches cada vez tienen más componentes plásticos. Los plásticos, al ser un material muy ligero comparado con otros materiales, permiten disminuir el peso del automóvil y, por tanto, se reduce combustible. Y en la parte que hoy nos toca, sobre todo en la parte de los edificios, la gran contribución de los plásticos a conseguir estos objetivos de eficiencia energética, sobre todo los tenemos en la parte de la aplicación de los aislamientos, el aislamiento térmico que se consigue en los edificios gracias al empleo de plásticos. Aquí pueden ver, por ejemplo, que para producir un metro cúbico de una espuma aislante que se utiliza en cualquier edificio, se necesitan 70 litros de petróleo. Si tenemos en cuenta que más o menos la vida media de un edificio o de un aislante es de unos 50 años, ese aislante, es decir, esos únicos 70 litros, permiten ahorrar 50.000 litros de combustibles gracias a que permiten aislar de forma efectiva el edificio. Este sería, por ejemplo, un ejemplo claro de cómo los materiales plásticos, bueno, pues permiten aumentar la eficiencia energética de los edificios. Por supuesto, para producir una espuma aislante se utiliza energía para la producción de esa espuma, pero esa energía que se utiliza se recupera a los 4 meses de puesta en el edificio, y si tenemos en cuenta toda la vida útil, pues se estaría ahorrando unas 150 veces la energía que se ha utilizado para su producción. Estos serían, bueno, pues breves ejemplos de lo que pueden ver en el detalle, en el estudio. ¿Hay algún ejemplo más sobre las, si quieres comentarlas tú, sobre?
Sobre las fibras PVC.
Ah, sí, sobre las, bueno, pues las ventajas que se obtienen también gracias a los aislamientos que se consiguen con los marcos de las ventanas, siendo estos de PVC. Aquí tienen, bueno, pues la evolución que ha habido en cuanto a la mejora de la conductividad térmica que permiten los perfiles de ventanas de PVC. Más ejemplos están en el estudio.
Resta-me agradecer em nome da Comissão e todos os senhores deputados. É sempre útil este tipo de informação. Como digo, se nos puderem deixar todas estas apresentações, ficarão à disposição de todos os interessados e fica aberta a porta sempre nos queiram remeter novas informações através dos serviços que depois iremos encaminhar diretamente para todos os deputados, porque acho que só ajuda a ter mais informação, maior capacidade de reflexão e decisão no momento certo. Portanto, mais uma vez, muito obrigado pela vossa presença.
Mais um segundo para responder a esse desafio. Há um assunto que eu ando a estudar com bastante insistência neste momento, que é o assunto que tem a ver com a reciclagem, não é? E designadamente com a reciclagem de plásticos, para onde existem objetivos concretos também para 2020, não é? E portanto, também aí, digamos, os plásticos no final da sua vida podem ser recuperados, digamos, gerando de novo energia, não é? E portanto, algum dia eu visitei já uma parte importante portanto, dos sistemas multimunicipais e alguns intermunicipais que existem aqui no país, pelo menos os maiores. Portanto, tenho uma perspectiva de cerca de, diria, de 75% daquilo que se passa em termos de população nesta matéria, que é uma matéria que eu penso que é, enfim, importantíssima para os plásticos e é importantíssima para todos nós. Existe também essa diretiva de, portanto, ter uma redução muito significativa dos plásticos até ao ano de 2020. Diretiva não, objetivo, não é? Neste momento ainda. E, portanto, vou aproveitar esse desafio e logo que oportuno, solicitarei alguma outra audiência para podermos falar acerca dessa matéria.
Se quiser enviar por via eletrónica, porque isto é, como eu tive a ocasião de referir, nós temos muitas solicitações.
Sim, sim, sim.
Até para todos os senhores deputados receberem informação mais sistematizada, temos todo o gosto.
Com certeza que. Com certeza que enviarei e depois enviarei, remeterei a informação e depois julgarão se torna necessário fazer, digamos, uma apresentação ou não.
Muito obrigado.
Muito obrigado.